Nós vamos falar de comida? Não, nós vamos falar de uma coisa muito importante que também eu vou perguntar já para a doutora Glay sobre essa época do ano, se as alergias, enfim, elas gritam mais nesse período do ano. Primeiro, muito obrigada. O nome dela é Glaydson.
Isso.
Glaydson Maia. Nome diferente. Duvido que se encontre outra Glaydson na sua vida. Mas a gente chama carinhosamente de doutora Glay. Glay, primeiro bom dia. Muito obrigada por ter vindo. Hoje estava aquele dia de ficar em casa, né?
É verdade. Como você falou, ficar uns minutinhos a mais, né? Bom dia, querida.
Muito bom, muito bom, muito bom ter você aqui. É, o seguinte, as alergias nessa época do ano, elas afloram mais?
Na verdade, as pessoas que têm alergia têm uma predisposição a mudanças climáticas também. Então, a mucosa do nariz, né, o tecido, ele já fica ali mais fácil de inflamar. Então, com o tempo mais seco, é de repente úmido, aí tá quente, tá frio. Então, em alguns momentos, tem alergia a... Tem sintomas, não necessariamente seja alergia. Mas aí a gente começa a tirar os casacos do armário, mas não tirou antes do momento de frio. Então, hoje, quem tirou e guardou sem lavar, por exemplo, acontece. Aí tem lá muito ácaro, a pessoa veste e já dá uma crise de alergia. Tem o tempo mais fechado, menos ventilado. Então, propicia também as pessoas terem mais alergia, sim.
Quem sofre mais? Crianças e idosos?
É, crianças e idosos. As extremidades são mais frágeis, né? Relacionada a criança ainda pela imaturidade e o idoso já pela senilidade da idade mesmo, sistema imunológico mais fragilizado.
Agora, o que eu percebo, doutora Glay, é assim... O número de pessoas que, a gente falando no dia a dia, encontra, enfim, com alergias, né? Isso está aumentando. Hoje nós temos uma rapidez maior na informação, por isso que se fala mais, sempre foi assim. Mas eu vejo pessoas que têm alergia a tudo, criatura.
A tudo.
Não pode comer isso porque é alérgico, não pode comer aquilo porque é. É o tomate, é o ovo, enfim, é o leite, é o macarrão. Ai, meu Deus, me dá um desespero isso, sabia?
É verdade. E a gente tem um número de adultos, já na idade jovem, desenvolvendo as intolerâncias e as alergias tardias, né? Com tanto de exposição que fica... Uma alimentação nada saudável, uma imunidade ruim e, de repente, tem um gatilhozinho e desenvolve alergia a determinado alimento.
Ela pode vir, então, já nos primeiros anos de vida, né?
Isso.
Ou pode vir tardiamente.
Tardiamente, pode parecer.
Do que as pessoas mais têm alergia, doutora Glay?
Hoje, pensando em alimento, é leite, frutos do mar, amendoim...
Amendoim dá alergia.
Dá alergia. Nossa, é super grave. Geralmente, algumas alergias a amendoim, a pessoa tem anaflaxia de ir para o hospital.
O que é a anaflaxia?
Isso, é quando é o momento de alergia grave. Fecha a garganta. Quando a pessoa fala que está fechando, não consegue respirar.
Isso
é um momento grave de alergia, né? Então, a pessoa precisa ir para o hospital imediatamente, o mais rápido possível, para fazer medicação de resgate e tentar... minimizar os efeitos dessa alergia.
E a pessoa que é alérgica ao camarão, por exemplo, e diz assim, eu quero comer camarão porque eu estou morrendo de vontade, então eu vou tomar um antialérgico. Funciona bem?
Vai depender do grau de alergia e intolerância que ele tem. Se for muito leve, até ok. Mas se for grave, não. Não tem antialérgico que resolva. Numa alergia grave, a gente usa adrenalina, por exemplo. Entendeu? É uma que é usada até numa parada cardiorrespiratória.
Sim,
então, não é um antialérgico que vai resolver. Às vezes as pessoas podem se enganar, né? Vou tomar um antialérgico. Quando vê, tá passando mal. E já vi acontecer. De tomar um antialérgico e achar que tá tudo bem. Mas quanto a alimento... Tudo que é alergia relacionada a alimento é muito mais sensível e tomar mais cuidado, né? Porque uma coisa que você ingeriu não tem como eu tirar. Né? Às vezes uma picada de inseto é uma coisa mais local, mas uma vez que você se alimenta, aquilo é absorvido rapidamente, os sintomas podem ser mais rápidos, mais graves e mais difícil de reverter. Né?
Doutora Glay, eu vejo pessoas assim com alergia terrível por picada de mosquito.
Ah, é verdade.
Transforma uma coisa horrível, o pé, a perna, o braço.
Ai, vira uma ferida, parece uma úlcera, né?
Isso, o que que faz, assim, na hora da picada? Quem, por exemplo, tá ouvindo a gente, tem alergia, o que que pode fazer de imediato, em casa? Pra depois, sei lá, procurar recurso, enfim.
Mas quando é picada por um inseto, o ideal é tomar antialérgicos mesmo. Existem corticoides sistêmicos também que podem ser aderidos, mas é prescrito pelo médico. Mas é picou, tomar um antialérgico e procurar assistência médica. Tem os que são alérgicos e fica assim, a semana inteira coçando aquela feridinha ali, a ferrada, mas ela não progride, não evolui, mas ela fica, às vezes, 2, 3 semanas, a mesma ferrada
até
coçando.
Até 3 semanas? Uhum.
É impressionante. Muitas crianças, a gente vê que tem muitas feridinhas no corpo, parece que nunca sara, porque elas estão sempre coçando. Então, ali está produzindo, é que a gente fala, um estímulo de histaminas. E é por isso que o antialérgico se chama antihistamínicos. Então, o organismo alérgico fica produzindo, naquele local, uma resposta imunológica, produzindo histaminas ali.
E eu vou arranhando a coceira.
E aí arranca, e
espalhando.
E vai. Uhum.
E tem alguma coisa que a gente pode passar na hora?
Tem pomadas antialérgicas, mas a absorção ali é pequena.
Você
se
sabe,
tiver
a gente tem em casa sempre.
Tem que
todo
ter.
Mundo tem muita receitinha caseira.
A farmacinha de casa.
Aí
né?
Passa vinagre, passa álcool. Se você botar o fio da faca. E, você dá risada, né, meu querido Domingos?
O fio da faca.
O fio da faca. É verdade, a gente morava no sítio. O meu pai, quando picava abelha, que a gente tinha abelha, né? Gente do céu, ele tinha um facão. Daí ele vinha e fazia assim, em cruz com o dito facão. A gente punha lá debaixo da bica d'água, sei lá o que, que a gente fazia. Porque a gente não tinha, sabe, nada. A gente não tinha remédio, não tinha coisa nenhuma.
É verdade.
E aquilo ficava coçando realmente dias e dias.
É, então usar a pomada antihistamínica no também. Local da faixa.
Então é bom ter em casa.
É bom ter em casa.
Tá, uma pomadinha.
Aqueles não... planos B, né? Você já começa com o plano B. Dá um antihistamínico, passa a pomadinha, se não melhorar, procura o atendimento.
Isso. Agora, falando em abelha, é muito perigoso, né? A gente tá tendo ataques de abelhas, né? Frequentes, isso me preocupa muito. O homem está conseguindo matar com tudo, né? Acabar com tudo. E elas estão vindo para a cidade também, porque elas não encontram alimento. É uma coisa terrível. É, qual que é, assim, a melhor... Porque, assim, a pessoa, muitas vezes, ela não sabe que é alérgica.
Não, vai ser no primeiro momento, primeiro contato que vai descobrir.
Que cuidado eu tenho que ter?
Hoje, com abelhas, eu acho que... se você reconhecer um ambiente com abelhas, se você não for uma pessoa que estudou, foi treinada para estar... se envolvendo com elas, o mais fácil é ficar
longe.
Bem longe, né? Mas eu até vi esses dias, o meu cunhado, por exemplo, é um que tá criando agora, tem um rapaz que eu acho que é de apoio a criar abelhas sem ferrão.
Ah, abelhas sem ferrão.
Né? Eu achei bem legal. Então, assim, para você ter uma abelha em casa e você não trabalha com isso, teria que ser com um projeto
ferrão.
Como esse.
Aí é melhor.
Mas abelhas com ferrões, se você não sabe, se tem alergia, o ideal é ficar longe. Mas é no momento que tem a ferrada que você vai descobrir realmente. Ela pode fazer só um inchaço, aquele vermelhidão, a dor local e não evoluir. Mas quando tem alergia importante, essa evolução acontece rápido.
Então, se não sabe lidar com abelha, deixa para quem sabe.
Deixa para quem
que
sabe.
Que nós amamos mel.
É.
Né? E vai criar abelhinha sem ferrão.
Isso. E se reconhecer em casa, no quintal, chamar a assistência das pessoas especializadas para retirar, né? Não ir lá com a madeirinha igual quando a gente era criança.
Nossa, que loucura que a gente fazia, né?
Não é, como é que pode, gente? Mas foi bom. Hoje as crianças não fazem isso, né? Não estão nem na rua, triste.
Pois é, elas não conhecem nada, né?
Uma das coisas hoje que também facilita um sistema imunológico mais frágil. As crianças não são expostas ao barro, à areia, a brincar com aquele monte de cachorro, banho de chuva, a gente vai brincar de bats, né? Não fazem mais isso, estão sendo muito super protegidos. Eu sempre falo assim no consultório com as mãezinhas, eu falei, a proteção demais também faz mal. Eles precisam criar imunidade. Ah, mas vai ficar... Ela fala, vai ficar remelentinho, vai ficar com coriza. Eu digo, sim, tudo bem. Isso é uma adaptação do organismo. Quando ele tiver um novo contato, já não vai acontecer. Não é assim que a gente melhora a imunidade? Você é exposto e, num outro momento, o organismo já diz, ah, eu já vi isso aí, tá tudo bem, não vai fazer mal. Né? Mas proteger demais faz as crianças terem um sistema imunológico mais frágil e propiciar alergias que eles nem deveriam ter. Né? Uma resposta grave, forte, a quase nada, porque ele não foi exposto durante a primeira infância.
E isso, eu devo fazer isso até que idade, doutora Glay?
De quê? De expor a criança?
De expor a criança, se sujar, barro, pisar na grama, Olha, meus filhos que brincam assim, até terra comiam, hein? Pelo amor de Deus. Ai, é, mas era isso.
Davam iogurte, misturava ali, comia junto, né? Comia, ai, a minha fez isso.
Meus filhos são mega saudáveis, graças a Deus.
A depender da idade, os estímulos são diferentes. Mas eu acho que o contato com a natureza, com o barro, desde com cedo. Tudo, tem que ser sempre. Sim, desde cedo. Tá começando a se arrastar, deixa no chão, não tem problema não.
Deixa. É. Ai, não, porque olha, vai sujar a mão, daí o chão tá sujo, daí suja a mão, daí põe a mão na boca. Claro que você vai cuidar, lógico.
Sim, não vai exagerar, né?
É, mas deixa, né?
Tem que deixar, não vai deixar. Num ambiente ali que você tem ciência de que não tem urina de animais, né? É seguro, não tem porquê. A gente tá aqui bem, né? E nem...
Não tá?
eu falo assim, o que deu certo na sua infância, repete. Aí aquilo que deu errado, não é assim, se deu errado para você, eu não vou fazer, seria o correto.
Exato.
Então faz isso, o que da nossa criação funcionou e nos fortificou, a gente pode repetir isso com os nossos filhos.
É, eu tenho dois filhos, né? E é tão interessante isso. O que eu errei com o primeiro, eu não errei com o segundo.
É, então, legal, é isso. Importante.
Você tem filhos quantos?
Eu tenho só uma.
Uma. Que idade ela tá?
Tá com 5 anos.
Ai, coisa linda essa idade, né?
É.
Mas era isso. O que eu errei com o Marcelo, eu não errei com o Gustavo. E você falou em terra e tal. Eu lembrei, eu sempre tive canteirinhos na minha casa, né? E eu tinha um canteiro muito bonito com um morango. E aí foi uma tarde, assim, eu voltei da rádio e tal, na hora do almoço, e lá vai o Gustavo pra fora, né, lá no quintal, tinha uma sandalinha pra não machucar muito o pé e tal,
sim,
porque tinha pedrinhas e tal, mas viviam sempre sujo de terra, e eu pego ele agachado, comendo morango com terra. Mas ele se deliciava naquele morango.
Ai, que cena.
Sabe,
linda.
Aquela boca boa, assim, de morango, tudo lambuzado de morango e terra.
Ai,
eu falo, gente, que coisa fantástica. Eu lembro disso hoje com muita saudade.
E
saber que as crianças, imagina que elas fazem isso hoje.
Não.
De jeito nenhum.
Aqui até tem escoteiro, tem desbravador, né? Que são instituições que são legais de colocar as crianças hoje, que são filantrópicas, não tem custo nenhum. E lá eles levam as crianças. Aqui a gente foi no parque, no zoológico, e eles estavam lá conhecendo os animais, fazendo umas atividades na terra. Então, se você não conhece um lugar ou não tem tempo de levar o filho, coloca, né, nessas instituições, igual colocar no Kumon.
Verdade.
A importância, né?
Estou aqui conversando com a doutora Glay, ela está aqui falando sobre alergias. Nós estamos falando de deixar o seu filho, a sua filhinha, em contato com a terra e tudo mais. E, claro, vamos cuidar, lógico, sim, né? Se tem alergias e tal, e tratar. Agora, a pessoa pode também ter alergia a medicamento?
Pode ter alergia a medicamento. Hoje é bem mais comum, né? Muitas pessoas têm alergia, por exemplo, a dipirona, paracetamol.
Eu tenho alergia à penicilina.
Olha só, que é a classe de antibióticos, né? E aí é uma classe grande, né?
Eu fiz, mas assim, eu tenho vontade de fazer esse teste de novo. Eu fiz esse teste, eu tinha, sei lá, 16 anos. Hoje eu tô com quase 70. Mudou alguma coisa, será? Eu tenho vontade de refazer esse teste.
Como você não ficou mais exposta à medicação, às vezes pode acontecer de você ter mais reação.
Mas eu tenho vontade. Mas a primeira coisa que eu vou no médico, o médico já pergunta, né? Alérgico a alguma coisa? Sim, penicilina. E restringe, às vezes, alguma coisa que você precisa tomar e tal, né?
É.
Então, também cuidado com o medicamento.
Cuidado com o medicamento. Hoje em dia, igual você falou, é importante a gente ter a nossa farmacinha ali de plano B, né?
Sim.
Mas com medicamentos que a gente tem controle fácil, assim, que não vá desencadear nenhum grau de alergismo. Por exemplo, o uso de antibióticos demasiado, como faz? Ah, a garganta tá só vermelhinha, ou tá com coriza, vamos dar um antibiótico, né? Não. E aí, a exposição demasiada também, a criança pode desenvolver um grau de alergia depois, mas mais pela sobrecarga do uso daquele medicamento, né?
Muito bem. Você também trata, cuida psoríase?
Sim.
O que que é psoríase?
É uma doença autoimune, né? Então, ela tem fatores que podem aumentar esse
o emocional.
O emocional é um super, né? Que a pessoa fica com as crostas, a coceira, a pele vai ficando ressecada. E tem algumas regiões de articulações, às vezes faz couro cabeludo. Em algumas situações precisa fazer até biópsia, quando tem dúvida, né? Tem doença do couro cabeludo que você fica, será que é uma dermatite seborreica, uma psoríase?
Que doenças no couro cabeludo podem, o meu couro cabeludo pode apresentar?
Tem a alopecia androgenética, que é a calvície feminina, e tem a masculina, alopecia areata. que é quando fica aquelas falhas, os buracos na cabeça. As dermatites seborreicas, que aumenta muito, parece estar sempre com muita caspa, né? Aquela coisa descamando, que é bem influenciada pelo fator emocional, a imunidade também. Tem a cicatriz, a fibrosante frontal, que a pessoa percebe que está perdendo pelos no braço, perdendo pelos na sobrancelha, e de repente a testa está aumentando, sabe? Então, tem várias doenças que precisam... As pessoas nem percebem. Ah, meu cabelo está sempre caindo, ou está mais fino, está mais ralo. Acaba que não, não procuram atendimento para ver. Às vezes, tem uma doença autoimune envolvida.
É, eu tenho observado, e pessoas, inclusive, que acessam as minhas redes sociais, falando, Olga, faça uma... Porque as pessoas também, elas pautam a gente, né?
Ah, sim, o que é importante.
Isso, traz um alergista, traz um cardiologista, enfim. E muitas mulheres lá com seus 65, 70 anos, dizendo que estão com uma perda de cabelo acentuada. Uhum. Isso acontece realmente com a idade? Ou é alguma coisa que não tem nada a ver com a idade, mas como você falou, tem aí o emocional, né?
Porque precisa ser identificado cada caso, né?
A causa.
A causa. Precisa identificar a causa. Porque, às vezes, está intensificado é quando a pessoa percebe, mas isso já vem acontecendo há um tempo. Então, a gente vai conversando para identificar quando realmente começou, o que desencadeou, se teve algum processo infeccioso grave, recente. Por exemplo, no Covid, muitas pessoas perceberam 2, 3 meses depois uma queda do cabelo intensificado. Verdade. Agora, com a dengue, é a mesma coisa. E tá tendo muita dengue, então agora a gente percebe as pessoas reclamando, meu cabelo tá caindo muito, até os homens que não tinham o hábito de perceber, fala, ficou no travesseiro quase meu cabelo inteiro, né, então é comum a uma fragilidade, a diminuição da circulação ali no couro cabeludo e o folículo piloso cai, porque é o mais fragilizado, né.
E uma coisa que a gente pode observar é quando lava o cabelo em casa, né, tanto que cai, alguma coisa vai cair, mas não pode cair exagerado.
Então, de 150 a 200 fios por dia. Parece, é muito, né, mas quando junto ele não é tanto.
Não é tanto. Então você pode, assim, eu lembro uma vez que eu sempre vou lavar meu cabelo no salão e tal, daí o menino falou assim, você tá percebendo quanto tá caindo de cabelo seu? Eu falei, sim, senhor, percebi, já sei o que é. Eu estava passando um processo de estresse muito grande. Então, quando a gente se conhece um pouquinho, né? Você sabe identificar. Mas tudo bem, passou, acabou e foi, né?
Aí tem agora, que esperar, né? Um tempo para retomar.
Mas você precisa realmente estar atento. E conhecer o seu corpo, aquela coceira não me pertence. Ah, tá coçando a minha perna, tá coçando meu braço, o meu couro cabeludo. O que que eu posso fazer, né?
Teria que procurar um atendimento médico para identificar realmente a causa. É só um momento emocional, porque hoje também a gente não pode julgar que tudo é emocional. Tá uma ansiedade e não identifica outros problemas. Então a gente. Então, são multifatores que podem fazer uma reação no couro cabeludo, por exemplo, né?
Aliás, você falou bem, parece que, assim, tudo é emocional. Não é tudo emocional, não, gente.
Hoje, eu tenho pacientes que falam, mas eu tive uma crise de ansiedade e tal. Eu falo assim, para eu dizer que é uma crise de ansiedade, eu preciso primeiro descartar que não seja uma crise de ansiedade. Preciso descartar que não seja um infarto, que não seja um problema cardiopulmonar. Aí, procurei, não achei nada aí, né? E numa crise de ansiedade, geralmente, sinais vitais da pessoa ficam normais. A frequência cardíaca fica normal, a pressão não eleva tanto. E a frequência respiratória fica ok, mas ela parece que está infartando, né? O que as pessoas narram. E realmente, eu acredito que eu tive uma vez e falei, nossa, realmente parece que alguém está te enforcando, né?
Eu nunca tive, mas deve ser pavoroso, né?
Nossa, horrível. Fiquei, menina, com saudade da filha. Fiquei um mês longe dela. Achei que ia morrer.
Jura?
Juro.
Daí ficou angustiada.
Falei, não aguento mais. Vou largar tudo e vou atrás da menina. Quando a gente chegou aqui. Então, aquela fase de adaptação, acabei deixando ela com a minha mãe. Tive uma crise. E realmente dói o coração, irradia pro braço. Vem assim, parece que você tá infartando. Olha
meu
que coisa.
Deus, que coisa incrível isso. Eu tenho ouvido relatos assim de pessoas que têm. Agora, se é frequente, você tem de buscar ajuda.
Tem.
Precisa, né, Glaine?
É porque as doenças psicológicas, elas precisam ser um pouco mais mistificadas. A gente tem uma cultura, né, muito antiga.
Aquela pessoa maravilhosa ali, não sei se tu conhece, Dr. Maurício Valente, o nosso terapeuta, ele sempre vem aqui auxiliar e nos dá uma grande aula. Hoje nós vamos falar, falei para você do que nós vamos falar? Não? Hoje nós vamos falar de algo diferente. Mulheres que estão fazendo detox dos homens.
Oh?
Não quero saber mais de homem. Mas não querem saber de mulher também. Não querem saber de ninguém.
Eita, Jesus.
Nos relacionamentos. Eu sozinha.com. Gente, eu achei muito interessante. Agora. E a gente vai falar sobre isso. Mas, enfim, a gente precisa estar atento ao corpo, ao que nós, a nossa pele apresenta, a angústia que, né, não faz. Eu sempre falo para ele, a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão tomando remédio para dormir, acordar e viver. Está errado. Alguma coisa está errada. Tem que
tá
fazer
errado.
Alguma coisa.
É, eu costumo dizer que, assim, as pessoas visualizam bem. Ah, eu estou com pneumonia, vou tomar um antibiótico. Eu estou com pressão alta, vou tomar um antipertensivo. Mas eu estou com uma crise de ansiedade, eu estou com crise do pânico, não estou conseguindo me socializar, não. Eu não posso tomar um remédio. Né? Isso não é para a vida toda. Se você procura um especialista, é um momento, igual um momento. Como uma outra doença. Uhum. Né? Às vezes um pouco mais longo o tratamento, mas tudo bem.
Muito bem. Doutora Glideson. Glideson.
É, você viu, minha mãe caprichou.
Da onde que você é?
Eu sou de Rondônia, no
De
norte.
Rondônia, e foi a sua mãe de Rondônia que deu esse nome para você.
É, minha mãe é do Acre, mais longe ainda.
E Glideson é uma junção ou é um nome só?
Ela disse que misturou o nome dela, que é Glória, com um amigo, que era, acho que, Clebson. Clebson.
Pronto,
uma
acabou.
Coisa assim.
Aí ficou... Glideson. Ficou esse nome completamente diferente. Glide, querida.
E todo mundo chama errado, né? Porque Glideson, todo mundo conhece o masculino, mas o feminino, que seria o meu, não é comum, tipo, só
então
tem
vai
eu Glide. Mesmo.
Ah, Glide. Obrigada por ter vindo.
Imagina,
bom final de semana,
amor,
tá?
Igualmente. Obrigada a você.
E na rede social você é?
Glideson. Doutora Glideson.
Isso. Até uma próxima.
Até, Olga. Obrigada.